Vitor Barreto, muito bem-vindo ao Gregário Cycling. É um prazer ter você aqui para falar sobre o projeto Mão na Roda, uma versão brasileira do Bike Kitchen. Mas antes eu queria começar pela sua história. Como é que foi seu caminho com a bicicleta até chegar à Associação Ciclocidade e, na sequência, começar esse projeto da Oficina Mão na Roda?
Leandro, Álvaro, muito obrigado pelo convite. Na verdade, eu sempre gostei de bicicleta, desde pequeno. Desde a década de 80, eu cheguei a correr durante alguns anos de BMX. A gente tinha algumas pistas aqui em São Paulo, pista da Caloi, pista da Monark, espalhadas aí pela cidade. O BMX, naquela época, tinha uma cena muito, muito bacana aqui em São Paulo, a época do filme do ET, né? Das primeiras BMX e tal. E adorava a bicicleta, montava e desmontava minha bicicleta em casa praticamente todos os dias, aquela coisa de manutenção, de limpeza, etc. E já gostava muito de ir pedalando para os lugares. Eu era um adolescente, na década de 80, era ainda tinha aquela coisa da cultura do carro extrema, né? Depois, na época da faculdade, era do início do mountain bike, né? Eu tive uma mountain bike e aí eu terminei a faculdade, fui fazer uma viagem longa e acabei fazendo toda a costa do Brasil e acabei fazendo uma grande viagem de quase 2 anos de bike pelo Brasil, foi muito legal. No ano seguinte, eu acabei indo para a Europa, também fiz uma viagem pela Europa de bike. Então, a bike assim, faz parte da minha vida, sempre fez. E nos últimos, vamos dizer, 13, 14 anos, eu voltei para São Paulo, acabei indo morar em outros lugares do Brasil e voltei para São Paulo e acabei vendendo o meu carro, porque eu só andava de bike. Eu comecei a andar para ir para o trabalho e tudo, e não comprei outro. Fiquei só com a bike e com transporte público e tal. Então, eu comecei a perceber que existia um movimento de tentar mostrar que a cidade poderia ser não só através do para-brisa do carro, mas também através de outros modais e tudo mais. Então, eu comecei a participar de alguns grupos que batalhavam pela bicicleta na cidade, né? Principalmente a bicicletada. Não sei se você lembra.
Você voltou para São Paulo na época do turbilhão, né? Na época que a galera começou a mover essas fronteiras, empurrar essa linha para colocar a bicicleta no cenário, né?
Exatamente. E isso foi muito importante para que eu tivesse uma outra visão da bicicleta, né? Uma visão um pouco mais politizada também da bicicleta, né? De como a bicicleta poderia ser um instrumento para transformar a nossa cidade, né? Que sempre que se falava em São Paulo era aquela coisa de oh, não aguento mais São Paulo, vou sair no final de semana, vou viajar no feriado, aquela coisa. E isso tem mudado, né? Nos últimos anos, não só com o movimento da bike, mas um movimento de trazer um pouco mais de humanidade para a cidade, calçadas maiores, as pessoas ocupando espaços na rua. Isso tem acontecido no mundo todo, lógico, né? Um movimento, uma tendência, mas em São Paulo isso tem acontecido bastante também e as pessoas passaram a gostar mais da cidade, né? A ficar no carnaval, aquelas coisas que a gente não fazia nos anos 90 ou nos anos 80. Então, a minha história com a bike é nesse sentido. E aí, acho que a partir de 2010, começaram a surgir as primeiras associações organizadas de ciclista, né? Não governamentais, essas associações, mas que a gente entendeu que não bastava só ir para a bicicletada e gritar na rua por ciclovias e tal, mas a gente tinha que se organizar um pouco melhor para ter uma força maior para falar com o poder público. E foi então que começaram a surgir as primeiras associações, e uma delas foi a Ciclocidade, que existe até hoje, e que reuniu uma gama de ciclistas que já participavam da bicicletada, e essas pessoas se conheceram um pouco melhor, e daí surgiu, então, um projeto que tinha como objetivo criar um espaço para que os ciclistas, além de falar sobre a bicicleta na cidade, sobre política, sobre diversas coisas, mas também pudesse mexer nas bicicletas, que era uma coisa mais prática e que todo mundo sentia falta, porque a maioria das pessoas mora em apartamentos aqui em São Paulo e tem pouco espaço em casa para fazer a manutenção da sua bicicleta, e a gente não tinha um espaço apropriado para isso, né? Ou não tinha ferramenta também para tudo que você precisava fazer na sua casa. Então, a gente resolveu, através dessa associação, criar um espaço para que a gente tivesse oportunidade de trocar experiências, trocar conhecimento e realmente colocar a mão na massa, aprender a mexer na própria bicicleta, ficar mais autossuficiente na cidade, né, não depender tanto das oficinas particulares, mas que a gente pudesse saber mexer na bicicleta e ficar autossuficiente para andar pela cidade, pelo menos. Né? Esse era o objetivo central do projeto. Ele já tem 10 anos, ele foi criado em 2010, inicialmente numa casa de um dos participantes, que ficava na Vila Madalena, e aos poucos esse projeto foi crescendo através do boca a boca. A gente não divulgava isso em rede social, em nada, mas a partir de um amigo, ah, vou levar um amigo, cara, tem um lugar muito legal que você aprende a mexer na bicicleta e tal, a gente foi trazendo as pessoas para participar. A partir daí o projeto se expandiu e está até hoje. Hoje ele acontece no Centro Cultural São Paulo, fica na Vergueiro. Aqui a gente tem uma parceria, tem um local apropriado para fazer o projeto. E ele funciona duas vezes por semana. Agora, né, lógico, quando começou a fase mais difícil aí da pandemia, o Centro Cultural fechou. E quando reabriu, depois que deu uma amenizada na situação, ele reabriu o Centro Cultural, mas não abriram as oficinas. Então, a gente está ainda parado desde aí de março de 2020. Né? Lógico que as pessoas que fazem parte da oficina se comunicam muito, a gente se fala bastante, mas a oficina mesmo ainda está parada.
E, Vitor, conta para a gente sobre o desenho do projeto, qual é a visão e até aonde ele está. Quer dizer, óbvio que a gente tem uma pausa forçada da Covid, né? Mas assumindo que isso vai passar em algum momento, então qual é o desenho atual e qual é a visão de evoluir com mão na roda?
Ok. Bom, eu vou falar um pouco do desenho inicial. O Mão na Roda começou, então, nesse espaço que era de um integrante da associação, E ele foi crescendo com o tempo, ganhando mais participantes, e ele funciona através de pessoas que são voluntárias. Então, como que acontece? Você quer utilizar o Mão na Roda, você vai com a sua bicicleta nesse espaço e você tem todas as ferramentas que você precisa para montar e desmontar qualquer bicicleta, ferramentas de qualidade. Se você já sabe mexer na sua bicicleta, se você já costuma fazer a manutenção, você fica livre para poder utilizar essas ferramentas, é lógico, dentro de uma regra de organização ali na oficina, mas você fica livre para fazer o seu trabalho. É lógico que como tem muita gente utilizando, você vai acabar interagindo com as pessoas, e outras pessoas, já que você entende, outras pessoas vão te perguntar algumas coisas. Eu diria que é um espaço de troca. Isso é muito rico, porque você não vai só para aprender, você vai também para ensinar. Alguma coisa você sabe, mesmo que seja arrumar um pneu, você pode já saber. Você vai ensinar alguém que ainda sabe menos do que você.
Você precisa se associar de alguma forma para ter acesso?
Não, você não precisa. Ou você simplesmente chega? Você não precisa se associar a absolutamente nada. Você não precisa ser nem associado da Ciclocidade. Você pode ser você pode ser qualquer pessoa.
Eu, Álvaro, posso chegar lá, assumindo que esteja aberto pós-Covid, e eu sei mexer na minha bicicleta e posso usar as ferramentas para mexer na minha bicicleta.
Perfeito, Álvaro. Alguém vai te recepcionar e vai perguntar se você já conhece como funciona a oficina. Se você não conhece, se você nunca foi, ele vai te apresentar a oficina, mostrar as bancadas de ferramenta, como que funciona a organização ali, né? vai mostrar o local. Se tiver algum local disponível para você, né, você já pode começar a trabalhar na sua bicicleta. E se você já sabe, a gente vai te perguntar, poxa, você precisa de ajuda em alguma coisa? É só perguntar, fica à vontade para usar. Se você não conhece nada, essas pessoas vão te auxiliar, vão te mostrar as ferramentas, vão perguntar o que você pretende, qual que é o teu objetivo naquele dia, o que você pretende fazer, e elas vão te auxiliar, mostrando as ferramentas, mostrando como que se usa as ferramentas e te dando todo o apoio para fazer o trabalho. Elas não vão fazer por você, tá? Elas não vão mexer na sua bicicleta por você, mas elas vão te deixar à vontade, vão te dar toda a instrução para que você consiga fazer. E aí, a partir do momento que você aprende fazendo, é muito difícil você esquecer. E isso é muito legal, isso é muito bacana.
No exemplo que a gente conversou com o João, que está na Suécia, um dos artifícios dessa oficina é também recuperar bicicletas que estavam sendo inutilizadas, que estavam sendo abandonadas, muitas delas até no lixo, literalmente, e usar esse material como reposição de bicicletas que estavam boas ou até mesmo de recuperação total dessas bicicletas e recolocação delas para pessoas que, no caso dele, de muitos imigrantes, aqui no Brasil seria, no caso, pessoas que não têm condição de comprar uma bicicleta de imediato. O Mão na Roda, ou o movimento como um todo, também flerta com esse tipo de relação?
Sim, Leandro. Sim, nós temos um banco de peças, que inclui bicicletas antigas também, e todas as peças que são necessárias para reposição. E nós não compramos nenhuma dessas peças. Então, esse banco funciona da seguinte maneira. Vamos dizer que você queira trocar o guidão da sua bicicleta. Você tem um outro modelo, mais moderno e tal, que você queira trocar. Mas o seu guidão antigo tá ótimo, está funcionando. Poxa, se você quiser doar, a gente recebe as suas peças antigas, né? Então, muitas pessoas e muitas oficinas doam as peças para o Mão na Roda. Então, nesse banco de peças, você tem uma pessoa que não tem nenhum dinheiro, vamos dizer, uma pessoa que, poxa, não tem nenhuma condição e chega no Mão na Roda e tem muitas assim, que vão no Mão na Roda, muitas pessoas que não têm condição nenhuma. Chegam ali e falam, poxa, quebrou meu guidão hoje e tal, eu estava, né, trabalhando, guidão. Não, pode dar uma olhada ali, dá uma olhada na caixa de guidão, ver se tem algum que te interessa. E ela pode pegar esse guidão e instalar na bicicleta dela sem problema nenhum. Se ela quiser fazer uma doação, ela faz uma doação, existe uma caixinha lá, ninguém vai cobrar absolutamente nada dela, ela, por livre e espontânea vontade, vai colocar ali um valor que ela quiser dentro da caixinha e ótimo, perfeito. Se ela não tiver condição nenhuma, ela não vai doar nada. A gente vai deixar bem claro, olha, se você não puder, não se preocupa, pode pegar o guidão, coloca na sua bike, a gente te ajuda, vamos instalar aí. E essas pessoas acabam, que muitas vezes não têm condição, acabam muitas vezes virando voluntários. Elas não têm condição nenhuma, mas elas gostam tanto do processo, do lugar e tal, acabam falando, poxa, eu tenho tempo na terça-feira à noite, será que eu posso ajudar vocês como voluntário? E a gente recebe qualquer pessoa também para participar como voluntário. Então, ela acaba cooperando de outra maneira com o projeto. Isso é muito bacana.
Agora, Vitor, mão na roda é um termo que tem duplo sentido, tanto na prática, executar os trabalhos, mas também da conveniência, né, de ser uma mão na roda. Para ser uma mão na roda de fato, essas oficinas elas precisam ser mais populares, elas têm que ser um acesso mais fácil, né? O Centro Cultural fica ali na região relativamente perto do Ibirapuera, né, perto da Avenida Paulista, para quem não é de São Paulo, mas São Paulo é muito maior do que isso. Como é que é esse movimento, ou a ciclocidade, ou a própria mão na roda, participam da popularização ou do incentivo para que outros lugares façam coisas parecidas? Isso já acontece. Como é que está essa parte da popularização desse tipo de oficina em São Paulo e até mesmo no Brasil?
Ótimo, Leandro. Nós centralizamos esse trabalho no Centro Cultural São Paulo. Por uma simples questão de ter braço para abraçar somente isso hoje. Como é um projeto que é voluntário, ele depende das pessoas, da boa vontade das pessoas e do tempo das pessoas que são voluntárias, né, tanto para a organização do projeto como para o funcionamento dele, hoje a gente só tem braço para abraçar essa oficina que está mais centralizada. Mas a gente já passou por um processo de expansão no passado. A gente começou em uma oficina que era na Vila Madalena. A partir dessa oficina, a gente já tinha essa ideia que você comentou de, poxa, a gente quer fazer um mão na roda em cada região de São Paulo. Esse era o nosso maior objetivo. E a gente, então, conseguiu, através de um financiamento coletivo pela internet, de mais ferramentas, mais bancadas, para poder fazer. E a gente tinha uma parte da equipe que já participava com a gente na Vila Madalena, que tinha o interesse de montar uma oficina na Zona Norte de São Paulo. E a gente montou essa oficina na Zona Norte, um outro mão na roda que funcionava ali próximo da Cachoeirinha. E era muito legal, porque trazia pessoas realmente de uma região mais periférica, era um outro público, as pessoas gostavam muito. Porém, essa perna, né, esse braço do Mão na Roda, ele durou algum tempo. Mas aí a gente não conseguiu mais pessoas para fazer parte desse grupo na Zona Norte e acabou centralizando em poucas pessoas. E aí, quando algumas delas não puderam mais participar, a gente não conseguiu dar continuidade a esse projeto na Zona Norte.
Vitor, e sobre esse aspecto dos nossos ouvintes que têm interesse em disponibilizar espaços em outros pontos da cidade, qual seria a melhor forma de contato com você para coordenar isso?
Olha, eu acho que, independente do Mão na Roda, né, eu posso deixar o meu contato para as pessoas que tiverem interesse em montar uma oficina como essa, a gente pode conversar, como eu conversei com o João, né, que trouxe um pouco da experiência dele lá na Europa, eu acho que a gente pode colaborar nesse sentido e convidar essas pessoas também para visitarem a oficina Mão na Roda, para entenderem como que ela acontece e poderem se estruturar para montar outras. E se ela tiver interesse também, a gente pode dar um suporte, de repente a gente pode até fazer uma parceria, porque a gente tem instrumental, vamos dizer assim, ferramentas para isso, sobrando até para a gente poder colaborar com essa outra oficina, talvez, se for o caso. Mas, de qualquer maneira, eu acho que a ideia é incrível. Assim, eu gosto muito dessa ideia da oficina colaborativa, da oficina comunitária. Eu acho que faz com que a gente tenha uma participação maior, coletiva, de alguma forma, ajudando de alguma maneira. Isso trouxe um conhecimento, uma experiência para a gente muito legal e muito importante enquanto cidadão.
Uma pergunta um pouco mais complexa. No momento que a bicicleta se populariza e ela se torna, até certa forma, um modismo, você tem toda uma onda, que eu vou usar uma palavra estrangeira, mas uma onda hype, de o selim inglês, a camisa americana ou a bicicleta de 10 mil euros, e fica tudo numa bolha que é cada vez maior, é um céu infinito de possibilidades. Qual que é, na sua visão, a importância de uma economia social, de oferecer algo que dá reuso, que recicla, né? E que oferece a oportunidade de fazer o caminho oposto, de não entrar nessa onda, mas sim de ser minimalista no ponto da bicicleta, no seu aspecto mais básico. Como você vê o Mão na Roda nesse processo, nesse contraponto?
Realmente, isso acontece, acho que não só na bicicleta, mas em qualquer esporte, até em qualquer área, né? Sempre tem o fator econômico que está por trás de qualquer desenvolvimento, vamos dizer, qualquer hype que aconteça em qualquer área. Sempre vão ter pessoas que vão realmente surfar nessa onda e vão desenvolver o seu negócio em cima disso também. Isso, ok, sem problema nenhum, não é um problema isso acontecer. A gente vive num mundo capitalista. Mas eu acho que é importante a gente ter espaços alternativos nesse sentido, né? Espaços para que pessoas que não podem surfar, né, nesse capitalismo todo, ou que até tem um estilo de vida que vai mais de encontro com uma questão mais simples do processo, simplesmente, ó, minha bicicleta é meu instrumento de trabalho, ou meu ganha-pão, né, de alguma forma, a maneira que eu tenho de ir e vir e tudo mais, que tem essa concepção um pouco mais simples, porque a bicicleta é isso também, né? Ela é esse instrumento muito simples que está aí há anos, né? Praticamente com um design muito próximo do que foi concebido no início, porque ela é eficiente do ponto de vista energético, né? Da mobilidade, etc.
Então, mais a função do que o status, né?
Exato, mais a função do que o status.
Eu acho que é uma menção de que colocar a mão na roda é libertador, seja porque você ganha independência de num incidente você se resolver, ou seja porque é uma experiência sensorial diferente de você interagir com a bicicleta. Nós tivemos uma convidada no programa do gênero feminino que falava que poucas mulheres conseguem reparar a bicicleta porque tem sempre um homem que quando acontece alguma coisa, troca o pneu para ela, troca a peça. E aí, quando ela sai para pela sozinha, acontece alguma coisa, ela não está preparada. Então, é importante colocar a mão na roda, e acho que quem coloca a mão na roda sente um prazer diferente em ter essa autossuficiência, em conhecer a mecânica, em saber da sensibilidade, e de uma forma tão simples, mas ao mesmo tempo tão sofisticada, que é uma bicicleta.
Exatamente, exatamente, Álvaro. E é libertador mesmo, como você colocou, né? Isso é muito legal, porque você não tem ideia do quanto você pode fazer quando você aprende coisas simples, né? Não muito complexas. É lógico, muitos dependem de algumas ferramentas específicas, mas quando você descobre isso, realmente é libertador, é muito legal. E eu vou puxar um pouco esse exemplo que você deu sobre essas diferenças de gênero, né? Isso é muito importante porque, no início, no Mão na Roda, a gente tinha realmente uma frequência maior de pessoas do gênero masculino, talvez até por uma questão cultural, do homem talvez se interessar desde pequeno ou ser, vamos dizer, educado para fazer coisas mais relacionadas à mecânica, essas coisas e tal, mas também porque as mulheres talvez se sentissem exatamente dessa forma que você colocou. Poxa, eu chego lá e tem sempre um cara querendo atravessar na minha frente e falar, não, deixa que eu faço para você, ou deixa que eu te ajudo e tal. E exatamente ao contrário do que essa pessoa queria. Ela queria simplesmente aprender com as próprias mãos. Então, a partir do momento que a gente começou a ter mais um número maior de voluntárias do gênero feminino trabalhando junto com a gente, também dando esse suporte para as pessoas que visitam a oficina, a gente começou a ter um público muito maior do gênero feminino e de outros gêneros também. Isso foi muito legal. E a gente dá hoje muita importância para isso. Não só a mão na roda, como também a ciclocidade. A ciclocidade tem uma preocupação muito grande nesse sentido.
Ô, Vitor, muito obrigado pelo seu papo aqui com a gente no Gregário Cycling. Já estava chegando o fim de semana, já começa a falar do Gregário Radio, que é o nosso programa de notícia. Foi muito bacana e eu espero que esse programa seja uma mão na roda para todo mundo que estiver ouvindo a gente. Muito obrigado mesmo.
Obrigado, Leandro. Muito obrigado pelo convite e tomara que seja mesmo. Eu espero isso. Que as pessoas se motivem aí e se organizem, não só para fazer uma oficina comunitária, mas simplesmente se organizem para chegar em objetivos comuns. Eu acho que isso é muito importante nos dias de hoje.